Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Depois de levar uma tampa do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, despeitado, resolveu tentar entalar o PS. Então lembrou-se de eliminar a verba do Fundo de Resolução numa versão populista do já conhecido Não Pagamos. Só que o caso do Novo Banco não é uma coisa estática, como se fosse uma fotografia, mas é um processo altamente dinâmico, como se fosse um filme, que o BE parece querer transformar num filme de terror. E porquê é que eu digo isto? Vamos ver as próximas cenas. Passemos o filme um bocadinho à frente. Primeira cena. Toda a gente, dentro e fora de Portugal, fica a saber que o Estado português não fica obrigado verdadeiramente a cumprir os contratos que assina e que o Parlamento português o incentiva a fazê-lo. Segunda cena. Toda a gente, dentro e fora de Portugal, percebe que o novo banco pode mesmo ficar descapitalizado, assim minando alguma confiança que há em depositantes e clientes. O banco desvaloriza-se e não esquecemos que o Fundo de Resolução ainda tem 25% desse banco. Terceira cena. Com um banco mais frágil, menos depositantes, menos clientes, não tenhamos dúvidas. Serão os trabalhadores do novo banco os primeiros a pagar. Quarta cena. A Lone Star recebe de mão beijada e por cortesia do Bloco de Esquerda poderosos argumentos jurídicos para acionar o Estado português. Certamente a Lone Star agradece. Há estas várias cenas, só não vejo cenas em que o contribuinte português saia bem desta história. De uma penada, o Bloco de Esquerda desvaloriza o banco, prejudica os trabalhadores do novo banco e fortalece a Lone Star. Esta irresponsabilidade do Bloco não vai resolver nada, só vai prejudicar os interesses dos contribuintes portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o Estado é e tem de ser uma pessoa de bem. Tem de ser uma pessoa de bem para pagar a tempo e horas que os senhores recusaram. Começa por aí, Sr. Secretário de Estado, pague em vez de rir. Em segundo lugar, o Estado tem que cumprir os contratos, sempre. Mas o cumprimento de um contrato tem as duas partes. Eu pago a conta se a conta for devida e não só a conta que me é apresentada. E o Sr. Primeiro-Ministro concorda com este princípio, porque o ano passado disse isso aqui, aí sentado. Disse precisamente que a transferência para o novo banco só devia ocorrer depois da auditoria ser concluída e os resultados serem públicos. Ora bem, é isso que nós estamos a dizer também agora. Dizer mais. Não queremos é ser surpreendidos, como foi o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, com alguém a passar o cheque nas costas dos deputados e nas costas dos portugueses. E por isso mesmo, depois da auditoria estar concluída, se o valor for devido, o Governo pode apresentar uma alteração ao orçamento e tem aqui o compromisso do Partido Social Democrata que a vota, porque temos que honrar sempre os nossos compromissos. Mas nesse caso, e não pura e simplesmente, passar um cheque em branco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu compreendo a sua obsessão com o Chega e com o André Ventura. Compreendo, honestamente. Compreendo porque, de facto, para além da banhada que levaram nos Açores, continuam a levar banhadas, sondagem atrás de sondagem. E, portanto, eu compreendo a preocupação com o André Ventura. Mas hoje o André Ventura vai-vos dizer uma coisa. Vai-vos explicar, primeiro, que a vossa proposta é uma aberração jurídica. Primeiro, é uma aberração jurídica porque, para além de convidar ao incumprimento, não esclarece devidamente as condições em que uma transferência pode ou não ser bloqueada. Para além disso, o André Ventura não é como faz o Bloco de Esquerda, que em propostas iguais do Chega e do PAN, vota contra um e vota a favor de outro. E, portanto, esta cegueira que o Bloco de Esquerda demonstra, o Chega hoje não vai demonstrar. E por isso, senhores deputados, para nós é muito claro, propusemos uma comissão de inquérito ao Novo Banco, que vossas excelências não votaram a favor. que vossas excelências não votaram a favor. E aparecem aqui hoje como se fossem os arautos da moralidade e do Novo Banco. Ganhem vergonha em relação ao Novo Banco. Mas, ao contrário do que faz o Bloco com o Chega, ao contrário do que o Bloco faz com o Chega hoje não irá opor-se à proposta do Bloco. Não irá opor-se à proposta do Bloco. Ao contrário do que faz o Chega. Não votaremos a favor por uma única razão. Porque a proposta está juridicamente mal construída. Está juridicamente indefinida e presta um mau serviço ao povo português. De resto, ao contrário do que faz o Bloco de Esquerda, o Chega assegurará que não tem medo quando tem que votar, seja com o Bloco, seja com o PCP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cília Meirelles, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o que está em causa nesta proposta é uma transferência de dinheiro do Fundo de Resolução para o Novo Banco. É isso que está em causa. E a decisão que estamos hoje aqui a tomar, sim, é séria e, portanto, para além dos debates, convém que haja alguma serenidade e que façamos aqui alguma história. A história começou muito antes de 2014, no BES. Mas importa analisar a venda e o contrato desta venda. Quando ele foi feito, o Governo de Portugal e o Primeiro-Ministro de Portugal garantiram que não havia uma garantia pública e que esta venda não teria impacto direto ou indireto nas contas públicas nem novos encargos para os contribuintes. Na altura, o CDS criticou este contrato de venda, alertou para que esta era uma forma de empurrar um encargo para o Estado para a frente e que este modelo de gestão partilhada de ativos era uma péssima ideia. O Governo avançou, verificou-se que, de facto, este modelo é uma péssima ideia e que, sim, isto tem, como é óbvio, impacto direto e indireto nas contas públicas. Tanto tem que as transferências do Fundo de Resolução para o Novo Banco têm que ser aprovadas aqui no Parlamento, como se está a ver por esta discussão que estamos aqui a ter. Ao longo destes anos, nunca deixamos de fiscalizar como nem o que se passou no BES, nem o que se passou no Novo Banco. Assistimos, nos últimos anos, a uma progressiva degradação na praça pública das discussões relacionadas com o Novo Banco. De tal maneira, eu quero lembrar isto, que em maio deste ano, o Primeiro-Ministro de Portugal garantiu que não haveria mais ajudas de Estado até que os resultados de uma auditoria ao Novo Banco fossem conhecidos. E se é verdade que não foi assim, também é verdade que, na altura, ninguém clamou que poderia estar em causa um incumprimento contratual. Se o que está agora em causa é um incumprimento contratual, então, quando o Sr. Primeiro-Ministro disse que não pagava até ver uma auditoria, na realidade, todos os mecanismos de que se está a falar agora tinham que ser acionados nessa altura. E, portanto, acho difícil que agora venha ao Governo utilizar este argumento. Porque aquilo que se está a discutir hoje é precisamente o facto se a transferência deve ser autorizada sem que se conheça a auditoria que, de uma vez por todas, acabe com estas dúvidas acerca da gestão de ativos, que é a mesma coisa que dizer a venda de ativos, e cuja necessidade o próprio Governo reconhece. Gostava também de dizer que, sim, há um contrato que foi assinado pelo Estado português. E mesmo quando os governos assinam contratos mal negociados e mesmo quando os governos renegam os contratos, como eu vi aqui fazer-se várias vezes, esse facto tem de ser levado em conta. E é precisamente por causa desse facto e apenas por causa desse facto que o CDS não votou a favor. Gostava de dizer, por último, o seguinte: há uma solução muito fácil para este assunto e que não implica qualquer quebra contratual. É a auditoria, que aliás já está prometida e já está a ser feita, ser entregue, de uma vez por todas esclarecerem-se as dúvidas relacionadas com a venda de ativos, porque, senhores ou senhores deputados, ou os ativos não estão a ser mal vendidos e então tudo isto é uma injustiça e o dinheiro tem que ser lá posto em cumprimento do contrato, ou estão e então, em cumprimento do contrato, o dinheiro não tem que ser lá posto. O Governo tem tempo para fazer isso. Até que chegue a altura de colocar-se a questão da transferência, tem que o fazer, esclarece as dúvidas e o Parlamento cá estará para resolver. A questão do incumprimento contratual é uma falsa questão. há espaço e tempo para resolver o assunto. Assim haja serenidade e vontade de o fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Silva do PAN, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Finalmente discutimos hoje o novo banco no âmbito do processo orçamental, em que a posição do PAN foi claríssima desde o primeiro dia. Não queríamos mais injeções diretas de dinheiros públicos no novo banco e isso foi conseguido por este orçamento. Mas também não queríamos injeções diretas ou cheques em branco que dessem ao Governo um kit de mãos livres para injetar a seu belo prazer verbas no novo banco após a auditoria pedida pela Assembleia da República. E por isso mesmo votámos contra a norma que efetivamente o permitia neste orçamento, o artigo 119, que lembre-se, foi viabilizado com o voto favorável do Partido Socialista, a abstenção de PSD, Bloco de Esquerda e PCP. Mas fizemos mais. Propusemos que toda e qualquer injeção tivesse não só que ser sujeita à aprovação da Assembleia da República, mas também a uma avaliação técnica da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas que verificasse o impacto de uma eventual operação na sustentabilidade e equilíbrio das contas públicas. Esta proposta estava no orçamento do ano passado, por proposta do PAN e do PSD. Tratava o tema do novo banco com responsabilidade, mas este ano foi chumbada com o voto contra do PS, do PCP, do Chega e, espante-se, do PSD. Como é que em menos de um ano o PSD passa de coautor de um avanço para o seu bloqueador? O PAN disse também que qualquer travão à sangria de dinheiros públicos para o novo banco teria sempre de ser acompanhado pela renegociação dos acordos de venda. Essa renegociação poderia ser também a forma de evitar novas injeções para lá do previsto nos acordos de venda, de travar novas vendas de carteira de ativos ao desbarato e de assegurar que o Estado poderia responsabilizar o fundo abutre da Lone Star pela sua má gestão e pelo benefício indevido de dinheiros públicos. Este orçamento poderia ter ido por este caminho, mas não o foi, porque esta proposta do PAN foi chumbada com o voto contra do Partido Socialista, do Iniciativa Liberal, a abstenção do PSD, CDS e Chega. E a pergunta que se faz é como é que o PSD, um partido moderado, que almeja ser governo e que deve pautar e que diz pautar a sua ação pela responsabilidade, pelo equilíbrio orçamental, pela estabilidade do país, pôde inviabilizar esta proposta do PAN e ficar-se com um populista não pagamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este PSD não é confiável. O PSD veio a este processo orçamental acrescentar uma crise à crise económica e social que o país vive. O PSD disse que votava contra o orçamento porque este orçamento distribuía o que tinha e o que não tinha e que dava tudo a todos. E, entretanto, apresenta propostas de alteração ao orçamento com elevado impacto orçamental. Autênticas trapalhadas. Propostas de alteração ao orçamento, como o pagamento por conta, que começou por ser uma proposta que, estamos a falar de impostos sobre empresas que vão ter lucros no ano de 2021, que era para todas as empresas, depois retira as grandes empresas e depois aplica-se ao primeiro trimestre. A proposta das portagens do PSD, que propõe a redução das portagens, foi apresentada sem garantir a neutralidade orçamental e a proposta do PSD, conforme foi apresentada e foi votada, é uma proposta que vai ao déficit e é mais um exemplo da irresponsabilidade do PSD em matéria orçamental. A questão do novo banco. Que fique claro, não está em causa o dinheiro dos contribuintes. Não está em causa o dinheiro dos impostos. O PSD juntou os seus votos aos votos do Bloco de Esquerda para impedir a banca de resolver um problema da banca. O PSD juntou os seus votos ao Bloco de Esquerda, ao juntar os seus votos ao Bloco de Esquerda significa rasgar um contrato, um compromisso internacional. É quebrar a confiança no setor financeiro. Esta atitude do PSD é uma bomba atómica no setor financeiro, rasga aquilo que é de mais importante na atividade económica,
que é a estabilidade do setor financeiro. E na pior altura, numa altura em que o país precisa, as micro, pequenas e médias empresas precisam de ter um setor financeiro estabilizado para que continue a capitalizar as empresas, para que os seus balanços não fiquem esmagados, o PSD escolhe a sua agenda política a ser do poder e tomar o poder de qualquer maneira, nem que seja juntar os seus votos ao Bloco de Esquerda para causar mais uma crise